Olá, personas! Sejam bem-vindos ao Estaleiro, um dos nossos programas originais da Maremoto. Eu sou Caio Corraine, fundador e diretor executivo dessa bagaça, e eu serei o capitão de vocês nessas águas turbulentas e inexploradas no mercado de podcasts. O objetivo do Estaleiro é conversar sobre carreira, edição, monetização, tudo aquilo que se comunica com a indústria, para ajudar quem está começando nessa jornada ou até tirar dúvidas de quem já está por esses mares há mais tempo. Nenéns, eu sei que tem muita gente nova, Ozi. Então vamos logo ao nosso bloquinho de aviso aos navegantes. Vamos aproveitar que o ano tá começando e repetir alguns daqueles nossos avisos, principalmente, né, para vocês que estão chegando aqui pela primeira vez. Aviso número 1! Esse é um podcast gravado na Twitch de 15 em 15 dias, nas quintas-feiras, às 19 horas, e disponibilizado depois em formato de podcast tradicional. Você vai poder ouvir o episódio completo sempre nas semanas seguintes à gravação do mesmo. Segundo aviso, esse podcast só pode acontecer com a participação de vocês. Então, por favor, mandem perguntas pra gente, né? Que pode ser tanto durante a live, quanto pela nossa caixinha no Instagram, né? Que a gente abre nessa semana de gravação. Ou também pelo RetroSpring. Afinal de contas, o nosso Cuquete, saudoso Cuquete, morreu. Entrou no caixão e não voltará mais, porque tá Slim Shady aí, tá meio esquisito. Então, mandem as perguntas de vocês pelo retrospring.net/Maremoto Podcast. E, claro, fiquem de olho sempre nas redes sociais da Maremoto Podcast pra não perder nenhum tipo de enquete, né? Nenhuma novidade, nenhum tipo de conteúdo rico que a gente produz pra vocês. Tá bom? Avisos dados! Então, simbora, que esse barco tá precisando de água na quilha. Começando então o bloco de perguntas deste estaleiro número 11. Algumas perguntas vieram bem para falar sobre a profissionalização da carreira, né? Nesses dias de perguntas anônimas. Que mistério, né? Claro, a gente recebeu muita pergunta lá pelo RetroSpring e lá, né? A não ser que você se logue, se não me engano, a sua pergunta vem como anônima, tá bom? Vamos lá. Primeira pergunta do nosso bloco de perguntas é a seguinte. Vejo o mercado de podcast crescendo e fico com vontade de fazer cursos e aprender a editar. Mas, ao mesmo tempo, tenho família e não consigo justificar para minha esposa a possibilidade de largar um emprego estável para arriscar em algo que não tenho nenhuma experiência. O que, que eu faço? Como está o futuro dos podcasts? Excelente pergunta, tá? Parabéns. Vocês estão sempre, assim, fantásticos. Então, é uma pessoa que acompanha o mercado de podcasts, acompanha o crescimento, tá vendo a nossa mídia se desenvolver e tudo mais. Tem vontade de entrar nesse mercado, só que por conta, né, de já ter responsabilidades, já ter uma família, é uma pessoa que tá aí nessa corda bamba, principalmente perguntando ali em relação ao futuro dos podcasts. Bom, vamos lá. De uma maneira bem simples, eu digo que nunca coloque todos os ovos que você tem em uma cesta só. É muito antigo esse tipo de conversa, é muito básico esse tipo de comentário, então, né, não tô reinventando roda nenhuma, mas é o conselho mais, né, mais responsável que eu consigo dar. Porque, vamos lá, nem tudo o que a gente, né, vê se desenvolvendo e tudo mais. Eu, por exemplo, vou dar um exemplo pessoal. Eu tenho vários amigos que são programadores. E vários desses amigos, assim, eu tenho uma empresa, tá, gente? A empresa é minha. Todos os meus amigos programadores estão melhores do que eu financeiramente. Então, assim, é uma profissão que tá muito em alta. Você escolhe, assim, dependendo, obviamente, do grau, né, de quão bom você é e tudo mais. Mas é uma profissão que você geralmente escolhe onde você quer trabalhar, tem uma possibilidade de imigração tranquila, fantástica, trabalha geralmente ganhando em dólar, ganhando em outras moedas e tudo mais, que não estão tão desvalorizadas quanto o nosso pobre real. Então, bicho, de vez em quando eu olho e falo, puta, devia ter aprendido a programar, né? Caralho! E assim, isso sempre acontece. Então, não tomem decisões, principalmente em relação ao futuro profissional de vocês, num momento acalorado, num momento em que você, puta, mas eu tô vendo agora a tendência, bicho, de tendência em tendência, calça cintura baixa, calça cintura alta, calça cintura no meio da testa, sempre vem e vai. Então, assim, essas coisas flutuam, essas coisas variam, essas coisas vareiam. Então, o que eu posso dizer, né, pra pessoa que mandou essa pergunta, é: se você enxerga no mercado de podcast uma possibilidade profissional pra você, comece a fazer isso com uma coisa secundária, tá? Começa a exercer e a aprender de uma maneira secundária. Não joga tudo pro alto e fala, é isso, 24 horas por dia, vou editar podcast, vou aprender, vou fazer e acontecer. Calma. Como você mesmo mencionou, você já tem família, você tem esposa. Então, assim, pega leve. Calma, tá? Então, comece a treinar a sua edição, se é com edição mesmo que você quer trabalhar, porque o mercado de podcast ele é cada vez mais amplo, cada vez mais necessita de conhecimentos específicos em áreas diversas. Então, roteirista, produtor, diretor de sonorização, musicista, locutor, sabe? Tem uma infinidade de pessoas em cargos diferentes já trabalhando com comunicação. Então, beleza. Edição é só um desses caminhos, tá bom? Segunda parte. Você pergunta aqui, como que tá o futuro dos podcasts? Assim, eu espero que bom. Eu espero que bem, eu espero que saudável, eu espero que cada vez maior, eu espero que cada vez mais maduro, eu espero que cada vez mais desenvolvido. E isso é uma coisa assim, gente, que eu vou ser bem sincero pra vocês. Se eu não acreditasse em podcast, vocês podem ter certeza que eu já teria, sabe, ido procurar emprego. Hoje em dia, sendo dono da Maremoto, sendo responsável por tantas pessoas, tendo conhecimento de mercado que eu tenho, eu poderia bater na porta de algumas outras empresas e falar, oi, tudo bem? Assina minha carteira? Poderia. Mas eu acredito nesse mercado. Eu acredito no que a gente está construindo. Eu acredito no caminho que a gente está tomando. Eu acredito que a gente está lidando com uma mídia que ela ainda está engatinhando de certa forma. Claro que cada vez mais vai ficando mais madura, etc, etc, consolidada, atingindo o grande público, lá, 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 lá. Mas esse mercado, ele ainda tem muito que crescer, principalmente aqui no Brasil. A gente tem que lembrar que no Brasil, nós temos mais de 200 milhões de pessoas, tá? Um podcast de extremo sucesso, ele tem aí os seus 1 milhão de downloads por episódio. Então, assim, claro que aí nós temos, né, pessoas que não são acostumadas com tecnologia, pessoas que não têm nem idade para ter seu próprio device e tudo mais, né? Mas, quando a gente coloca ali todas as pessoas que estão numa idade de consumir conteúdo, cara, ainda tem muita gente para descobrir podcast. Esse oceano ainda tá muito aberto. O Brasil, com o tipo de conteúdo que a gente já tem, já é o segundo maior mercado de podcast do planeta Terra. As pessoas esquecem que o Brasil é, mano, astronomicamente grande. Muito grande. Então, assim, mesmo a gente sendo esse país esquisito, que fala uma língua que não é tão popular, a gente não pode compartilhar tanto o nosso conteúdo com o mundo, como é o caso do pessoal que, por exemplo, desenvolve conteúdo em inglês, que você lança para o seu país, mas você pode chegar no planeta todo. Nós não temos essa sorte. Mesmo assim, nós estamos inseridos num mercado que está em pleno crescimento. Então, assim, se eu puder dar esse conselho é, quer trabalhar com podcast? Seja bem-vindo, seja bem-vinda, seja bem-vindo e vamos. Só que nunca jogue todos os seus ovos numa cesta só, tá? Porque se der errado, e aí tem diversos fatores que determinam o sucesso ou o não sucesso da carreira profissional das pessoas. Nem sempre, quase nunca na verdade, mas nem sempre está atrelado à capacidade dessa pessoa de performar, de ser um bom profissional, etc. Tem muitos fatores, muitos e muitos e muitos. Então assim, nunca coloque todos os seus ovos na mesma cesta, né? Então, beleza, eu quero trabalhar com podcast. Começa fazendo isso de uma maneira paralela ao que você já faz. Vai ser um esforço, vai ser uma coisa que, puta, podia estar usando esse tempo pra descansar, pra cuidar da minha família, pra me entreter, pra lavar a nuca no tanque. Sim, mas se é algo que você quer, eu acho que vale a pena o investimento, tá bom? Próxima pergunta vem de mais uma pessoa anônima e ela diz o seguinte: editar podcast pra complementar a renda é uma boa? Ou se for pra entrar nesse mundo, é melhor focar nisso pra se profissionalizar? Houve a pergunta anterior, que eu meio que já falei tudo. Mas, vamos lá, vamos pegar esse recorte, né, dessa pessoa e focar no complementar renda. Vamos focar nessa parte, tá? Depende. A resposta pra praticamente tudo nessa vida é depende. Mas, vamos levar em consideração que, se você vai fazer isso com uma coisa paralela, a gente tem que prestar atenção no qual o seu nível de conhecimento nessa atividade. Eu edito, sei lá, eu sou produtor de música e quero editar podcast paralelamente. Bicho, você já tem todo o conhecimento que você precisa. Mete pau. vambora. Mas, ah, não, pô, corra, eu sou arquiteta e eu quero editar podcast. Aí, pô, vamos lá. O que, que você vai ter que aprender para poder fazer isso? Como que você vai poder conciliar para poder trabalhar com essas duas coisas, né? Porque, como o Vini mencionou aqui no chat, há hoje um buraco negro de conhecimento, né? É difícil manter só com um tempo mínimo do teu esforço. Claro que, a partir do momento em que você já tem um nível específico de conhecimento, por exemplo, ah, beleza, quero editar podcast para complementar minha renda. A partir do momento que você tem um tipo de conhecimento específico, vou citar outro exemplo aqui. Nosso querido Zabuzeta, né, que trabalhou conosco, né, por bastante tempo editando o Final Level. E agora o Final Level, que, né, foi rogue, né, foi independente, agora é o Up. Levou a Zabuzeta, eu acredito, né? Pelo menos eu juntei os dois, né? Falei, now kiss. Eu espero que tenha continuado. Mas Zabuzeta, ele tem uma profissão, né, específica, e ele edita podcast para complementar a renda dele. Então, assim, é possível, sim. Só que, dependendo do tipo de programa, de projeto, de clientes que você atrair, você tem que levar em consideração que, se for um projeto mais trabalhoso, mais complicado, complexo na parte da edição, menos desse tipo de projetos você vai poder aceitar durante seu mês. Porque se um profissional que tem o dia inteiro livre para fazer isso tem X horas para aquilo, a sua janela é muito menor. Então, você vai precisar, a partir do momento que você já tem o conhecimento, depois a discussão vira que tipo de cliente que eu vou me aproximar, que tipo de podcast eu vou aceitar e como que eu giro todos os pratinhos de novo para o papo de botar os ovos na mesma cesta, girar pratinho, todas as analogias, né, que é do tempo da carochinha que eu ainda uso, mas aí fica a teu cargo organizar a tua vida para que o teu dia, para que você tenha horas o suficiente no teu dia para encaixar todas essas coisas. E assim, vamos lá, vamos dar um passinho pra trás. Eu sei que é foda, eu sei que a gente vive numa sociedade capitalista, que é uma merda, a gente geralmente, né, a gente constantemente é esmagado pela engrenagem e tem que pagar as contas, não posso trabalhar com o que eu amo e lá, 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 lá. Sim, isso é uma merda, precisa mudar, ponto. Dito isso, eu sou um grande defensor de daily job, numa parte, jornada paralela para aprender uma nova coisa, para desenvolver uma nova habilidade, para me especializar em alguma coisa, para fazer uma outra faculdade, se não tiver uma faculdade, para poder estar em dia com os meus estudos, etc, etc, etc. Eu fiz isso por muitos anos da minha carreira profissional. É uma merda, sobra pouco tempo para você viver efetivamente, mas eu acredito que valeu a pena. Então, eu acredito que é sempre válido a gente aprender coisas novas, tá? Próxima pergunta, vindo de mais uma pessoa anônima, é a seguinte. Vi que vocês estavam contratando uma pessoa para o financeiro da Maremoto. Faz um tempinho isso. Como saber que uma empresa de podcast precisa de financeiro? Pergunta doida. Vamos começar do princípio. Toda empresa precisa de um financeiro. Claro que o momento em que esse profissional entrará na empresa depende, obviamente, do tamanho, da quantidade de contas a receber, a pagar e coisas, né, a serem resolvidas no setor financeiro. Eu fui o financeiro da Maremoto, como fui tudo da Maremoto, por bastante tempo. Mais, prestem atenção nisso, mais do que eu deveria, inclusive. Temos sorte de estarmos nos desenvolvendo, as coisas estarem cada vez mais andando mais rápido, nós estamos crescendo, estamos trazendo cada vez mais profissionais para ficar junto da gente nesse barco? Sim, a parte financeira, a parte de impostos, de pagar todo mundo, de nota fiscal, de contabilidade, etc, 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 uma das mais importantes, gente. Porque se você faz alguma coisa, pam, 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 você vai preso. Você faz alguma coisa errada, você vai preso. Se eu pago um imposto errado, vem a Polícia Federal aqui e estoura minha porta, velho. Leva minha cachorra, sei lá. Então, assim, nós temos algumas estruturas administrativas que praticamente todas as empresas vão precisar, dependendo, obviamente, do tamanho delas. Então, por exemplo, no nosso caso, a gente agora tem setor financeiro, setor comercial, setor de projetos, né? Que este setor de projetos abarca praticamente todos os profissionais que estão ali efetivamente com a mão na massa desenvolvendo conteúdo, tratando de conteúdo, lidando com conteúdo. Na nossa parte comercial tem também a parte de marketing. E, paralelamente ao financeiro, mês que vem a gente vai abrir uma vaga para uma pessoa de RH. para uma pessoa de recursos humanos e desenvolvimento de carreira. Porque conforme a empresa se desenvolve, você precisa desse tipo de profissional. Você precisa dessas pessoas com conhecimentos específicos, com responsabilidades específicas, que vão cuidar dessas coisas para você. A não ser que o seu trabalho seja, sei lá, tem uma empresa de contabilidade. Aí beleza, aí você pode ser a pessoa do financeiro da tua empresa por mais tempo. Mas no meu caso, bicho, eu sou de humanas. Eu sou de conteúdo. Eu sou de gente. Eu não sou de tabela. Eu não sou de Excel. Eu não sou de fórmula. Eu não sou de contabilidade. Então, já contei essa história aqui em vários estaleiros anteriores. Conto de novo. Já teve mês que passava dia, passava dia, passava dia, passava dia. Eu olhava pra conta do banco e falava, gente, a gente tá bem, a gente tá fazendo um monte de coisa pra um monte de empresa e tal. Não cai nada, né? Que esquisito. Eu esqueci de cobrar os clientes, cara. Eu esqueci de mandar nota fiscal. Eu esqueci. A minha empresa passou um mês inteiro sem receber um real. Porque eu esqueci. Então, assim, não vamos fazer peixe subir árvore. As pessoas têm conhecimentos específicos, especializados. Então, sim, uma empresa de podcast precisa de um financeiro. E daqui a pouco a gente vai precisar de uma pessoa de recursos humanos. Logo menos a gente vai precisar de outros tipos de profissionais, uma pessoa específica em redigir contratos. Cada vez mais pessoas específicas, porque faz parte do ecossistema de administração de uma empresa. Tá bom? Ó, temos mais uma pergunta nesse nosso bloquinho de questões. Vem de mais uma pessoa anônima. E ela diz o seguinte: a inteligência artificial está andando cada vez mais rapidamente em programas como Photoshop, na criação de imagens e tudo mais. Vocês têm medo que isso aconteça também nos editores de áudio e o trabalho de vocês não seja mais necessário? Excelente pergunta. Fantástica pergunta. Sim, claro que a gente tem medo. Óbvio, é lógico que a gente tem medo de ser substituído. Porque, afinal de contas, isso é uma discussão para outro teor alcoólico, inclusive, mas se as máquinas substituírem os humanos em todos os trabalhos, o que caralho a gente vai fazer, né? Porque aparentemente, né, nós estamos numa sociedade capitalista que, para que você tenha algum tipo de valor, você precisa, né, produzir algum bem de consumo. Seja ele um serviço, seja ele um produto, seja ele qualquer coisa. Se tem um robô que faz tudo para você, que valor que você tá gerando? Que salário que eu vou receber em troca do meu trabalho se eu não tenho trabalho? Então, assim, é uma discussão, né? Tem gente muito mais gabaritada do que eu para ter essa discussão. Vamos puxar aqui a cordinha e trazer o tópico para nossa realidade. Porque, né, a pessoa aqui mencionou Photoshop, inteligência artificial, etc, etc. Isso já existe, tá, gente? Tipo, editores, obviamente que pelo fato da a língua da globalização é o inglês, da verdade? Am I right? É o English. Nós já temos softwares que, né, utilizam-se de inteligência artificial para alterar, editar e limpar vozes que já funcionam muito bem, obrigado, em inglês. Quando isso vai ser transposto para o português? Não sabemos. Mas, no fim do dia, o que a gente faz não é ser varredor de barbela. Nós não somos cortadores de barbela. Quem já acompanha o estaleiro sabe do que eu tô falando. Nós não somos limpadores de áudio só, gente. Editar podcast, trabalhar com podcast, tem sim, obviamente, essa parte de tirar barbela, decupar, limpar, tirar uma gagueira, junto isso aqui. Mas a parte principal, a função principal de uma pessoa que edita é fazer uma edição editorial. Pelo contexto, pelo conhecimento, pelo entendimento da mídia, do cliente, do apresentador, apresentadora. Essa pessoa, ela vai pegar todo esse conhecimento e, de acordo com o contexto, decidir o que entra e o que não entra. Como entra? De que maneira, que sentimento que eu quero dar quando esta parte do programa estiver acontecendo? Esse tipo de granularidade, esse tipo de conhecimento ocasional, assim, de tipo, ok, nesse programa com esse cliente é desse jeito, com esse programa nesse cliente é desse jeito, pô, esse episódio desse cliente é diferente do que o normal do que ele faz. Cara, esse tipo de granularidade, eu aposto com vocês, não irá existir enquanto a gente estiver vivo. Porque é muito específico. Muito específico. É um tipo de conhecimento, de contexto, de assimilar diversas informações de frente com uma única tarefa que eu não sei se a gente atinge, né? E se a gente atingir, puta que eu pariu, que incrível, né? A humanidade tá indo, né? Mas eu acredito que não, tá? E assim, vamos lá. Esse tipo de evolução tecnológica, ele é gradativo. Claro que de vez em quando nós damos saltos. De quando em quando alguma coisa acontece, que é realmente, né, paradigm shifter. É quebrador de paradigma. E realmente, a gente estava aqui, pula, né, passa aí uns níveis. De uma vez só. Isso acontece. Raro, mas acontece. Mas geralmente, esses avanços tecnológicos, eles são gradativos. Então, ao mesmo tempo em que a tecnologia evolui, nós como profissionais evoluímos também. E aprendendo a utilizar a tecnologia, a nossa responsabilidade muda. Todo mundo que edita podcast hoje em dia utiliza a inteligência artificial dos programas, né, dos DAWs, para, por exemplo, remover ruído. Você não precisa mais fazer isso na mão. A inteligência artificial daquele programa está te ajudando. Então, uma coisa que antes você demoraria X tempo, agora você demora X menos 3, X menos 5, X menos 10. Isso gradativamente para todas as ferramentas que a gente for recebendo, para todas as iterações que a gente for recebendo nesse tipo de tecnologia. Então, beleza. Hoje em dia, a gente ainda limpa muita barbela na mão? Sim. Daqui a pouco, quando um programa tiver um botão de remover barbela, inclusive, marca registrada. Alô, Adobe, se você quiser utilizar o botão remover barbela, fala com nós, né? Que isso aqui não é bagunça, não. Não sou que nem o Casimiro que deixa a Amazon colocar a robô pra falar os negócios dele, não. Olha lá, tô de olho. Mas daqui a pouco, quando a Isotope, quando qualquer outra plataforma colocar lá botão de remover barbela, beleza. Isso ainda é só uma porcentagem muito pequena do nosso trabalho, tá? Do mesmo jeito que nós já temos inteligência artificial, por exemplo, pra no Photoshop, tirei uma foto na praia, puta, tem um tiozão de sunga branca, tipo, no fundo da minha foto. É fácil tirar isso hoje em dia, porque a inteligência artificial nos proporcionou um software capaz de fazer isso. Então, a pessoa que antigamente tinha esse job de, puta, eu sou o tirador de tiozão, essa pessoa não existia, gente. Essa pessoa não existia. Tipo, sunga removator, não existia. Essa pessoa trabalhava com muitas outras coisas. Agora, uma parte do trabalho dela foi, ok, agora a gente tem inteligência artificial que vai te ajudar a fazer isso. E mesmo assim, muitas vezes não é perfeito. Então, eu acredito que por mais que a tecnologia avance, o ser humano sempre vai ser necessário, tá? Por mais falho, por mais horroroso, por mais nojento, por mais tudo de ruim que a gente seja, a gente ainda vai ser necessário, tá? Fiquem tranquilos. E assim a gente encerra o nosso bloco de perguntas. Vamos pro próximo. No nosso próximo bloco do Estaleiro, né, chegamos ao bloco de dissecando um podcast. Então, nessa segunda parte do programa, vamos avaliar um podcast que alguém mandou pra gente. A ideia é dar dicas e comentar o que eu achei do episódio, o que surpreendeu, o que pode melhorar, o que eu faria diferente. Ou seja, dar os meus 2 centavos em cima da sua produção e te ajudar a chegar num lugar ainda melhor com ela. Antes de começar, só reforçando o aviso, quando vocês forem enviar um episódio do seu podcast pra gente avaliar, deixem uma observação dizendo, olha, eu quero que vocês escutem do minuto X até o minuto Y e este bloco tem que ter, no máximo, 10 minutos, tá bom? Porque, afinal de contas, quando eu tô comentando aqui, vocês já sabem como que é o funcionamento. É play, pause, volta, comenta, abre um parênteses, fecha parênteses, abre um colchete, volta. Então, esses 10 minutos, eles viram, né, geralmente aí 30, 40 minutos de conteúdo pro programa, tá bom? Com tudo explicado, bora para nossa análise de hoje. Então vamos na cola do Kaleo Podcast, que mandou pra gente assim. E aí, Caio, tudo bem? Esse é um bate-papo descontraído apresentado por futuros profissionais de comunicação, interagindo com pessoas de diversos nichos de mercados, demonstrando o dia a dia, perrengues, dicas, situações diversas e por aí vai. O trecho é entre o minuto 8 e 24 até 15 e 20. Muito específico, adorei. Colocou um asterisco. Vocês têm noção de que eu demorei, sei lá, uns 30 anos pra aprender que era asterisco e não asterístico? Inclusive, até hoje eu acho que tá errado, tá? Vamos lá. Então, asterisco. Leve em consideração que é a nossa primeira produção de podcast, tanto locução como edição, e somos mega fãs de vocês. Muito obrigado, queridos. Vamos lá. 3, 2, 1, play.
Sejam bem-vindos ao primeiríssimo podcast dos estúdios...
Já deixa eu, né, pegar esse momentinho. Excelente fade, tá? Ó, eu sei que isso é uma das coisas, eu sou muito chato. Eu sei disso. E eu não faço esforço nenhum pra mudar. Porque chega um momento na nossa vida, sem sacanagem, gente. Ó, daqui 2 meses, mentira, daqui um mês e meio, eu vou fazer 35 anos. 35, tá? Eu já vivi metade da minha vida. Tudo é certo, não sei. Esse é o primeiro episódio deles e o fade foi, ó, fantástico, perfeito. Não tenho o que mexer. A caída da trilha com o início da voz, não tem o que fazer. Fantástico.
Léo, eu sou o Leonardo Priante.
Leonardo,
desculpa.
E a proposta
desse programa é levar para você, ouvinte, um bate-papo entre futuros profissionais de comunicação, no caso nós, apresentadores, com profissionais de diferentes áreas do mercado. Assim, abordando assuntos como a própria comunicação, mas não parando nisso, trazendo dicas, demonstrando como é o dia a dia, quais são os problemas, quais são os caminhos utilizados por esses profissionais. E hoje estou aqui pela primeira vez.
Ó, eu escutei o comecinho só para sentir, né, tanto que ele pediu, né, para que a gente ouvisse um trecho específico, já vou para ele, mas eu queria, né, só ouvir o comecinho para sentir a introdução do programa. Já posso dizer, excelente introdução, tá? Assim, a música, né, para mim é meme, não dá, eu nunca iria desassociar. Ia ser a mesma coisa se ele começasse o programa tocando, sei lá, um MTV, tá ligado? Tipo, eu ia começar a dar risada, ia lembrar do meme e não ia prestar atenção na parte, né, que você tentou criar aí com a tua trilha, né, com a trilha de Monstros S.A. Mas é importante colocar que a apresentação do programa, excelente. Apresentou a proposta, né, se apresentou a proposta. Assim, eu não tenho o que tirar nem pôr. Super bem editado, nenhum tipo de barbela. Até agora, ó, estrelinha na testa. Deixa eu pegar aqui, do minuto 8:24 até o 15:20. Vou pra lá agora, tá?
Porque eu sei que atualmente você vende não só no Mercado Livre, mas em outros marketplaces também, né? Então, o que você indicaria pra alguém que tá abrindo uma loja online atualmente? O que ela tem que correr atrás?
Vou voltar um pouquinho, porque eu quero o contexto dessa conversa. Já tô interessado. Eu vou voltar pra 8, tá, gente?
Que caiu, que deixou de funcionar, que talvez você não apareceu na busca de uma pessoa e perdeu uma venda.
Pois é.
Você entendeu? Uhum. Então tem esse lado aí que você tem que analisar.
Vender.
Queria saber o que foi imprescindível de você aprender.
Excelente transição, tá? Excelente virgulazinha sonora. Porra, gente, essa molecada tá mandando bem, cara. É o único episódio deles? É o único. Foi lançado em outubro. Desiste não. Até agora eu não tenho o que falar, tá? De tudo, claro que a gente ouviu muito pouco, mas de tudo que eu já ouvi, eu não tenho o que falar.
Essa trajetória, sabe, tipo, desde ferramenta, da plataforma e tudo mais, porque eu sei que atualmente você vende não só no Mercado Livre, mas em outros marketplaces também, né? Então, o que você indicaria pra alguém que tá abrindo uma loja online atualmente? O que ela tem que correr atrás?
Eu até cheguei a fazer escrevi um Word, um passo a passo de como, se chama, como sobreviver no Mercado Livre.
Aham.
Pediu pra parar, parou. Primeira barbela, tá? Ó, eu vou voltar um pouquinho, gente, pra que vocês acompanhem comigo.
Mas em outros marketplaces também, né? Então, o que você indicaria pra alguém que tá abrindo uma loja online atualmente? O que ela tem que correr atrás?
Eu até cheguei a fazer escrevi um Word, um passo a passo de como, se chama, como sobreviver no Mercado Livre.
A pessoa não se ajudou, né? O entrevistado não se ajudou. Ele se embolou e tudo mais. Então, vamos lá, batendo naquela tecla de sempre. Nós temos duas opções de como resolver isso. A opção, estou na gravação ao vivo com aquela pessoa. E eu, como host, como entrevistador, como pessoa responsável por aquele programa, peço para a pessoa, polidamente, mais amorzinho possível, mais carinhosamente possível, peço para a pessoa repetir. Você pode repetir esse comecinho? Porque saiu meio engasgado, né? Tal, você tem que fazer uma piadinha, tal, você tem... Pô, né? Foi difícil sair esse aí, né? Vamos fazer de novo, tal... Ninguém vai ficar sem graça, ninguém vai reclamar. Todo mundo quer estar no seu melhor de comunicação quando tá dando uma entrevista e tudo mais. Né, sei lá, se eu vou dar uma entrevista e a pessoa tira uma foto e eu tô assim... Tipo, eu não quero que ela publique essa foto, tá ligado? Não, pô. Inclusive, eu vou pedir. Pô, você consegue tirar outra foto? Porque essa daí ficou meio cagada, né? Eu quero me apresentar para a audiência daquele veículo da melhor maneira possível. Então, isso é o mais legal, na minha opinião. É quando você está ao vivo com aquela pessoa, você... Opa, peraí. Você consegue repetir para mim? Se não há possibilidade de pedir para essa pessoa repetir, aí a gente vai ter que resolver na edição, tá? Tem algumas coisas que é muito difícil resolver. Esse caso aqui é uma dessas situações, porque a pessoa se enrolou pra caralho. Tem umas palavras que saíram meio tortas e tal, não sei o que tem. Como eu resolveria? E aí, roubando no jogo, tá? Roubando no jogo com Caio e com a Rainha. Isso, obviamente, né? Se eu tô fazendo um programa meu e tudo mais. O Vini até mandou, ah, não, dá pra cortar esse... Tipo, dá pra cortar um pouco dessa confusão e tudo mais, mas como eu resolveria? Se o programa fosse meu e eu que fiz a entrevista, eu finalizaria a pergunta dizendo: que dica que dá, você que tem e tal. Inclusive, fiquei sabendo que você escreveu um documento sobre sobreviver ao Mercado Livre. Fala mais dele pra mim. Eu tiraria essa parte dele falando: eu escrevi um documento falando, ah, como sobreviver ao Mercado Livre, etc, etc, e roubaria no jogo de colocar a minha voz falando: inclusive sei que você fez XPTO, fala pra mim. E aí, pum, vai pra contextualização, tá bom? Usem a seu favor, gente. O áudio, claro que, vamos lá, segura na minha mão. Responsabilidade, tá? Nunca coloquem palavras na boca dos entrevistados, entrevistadas, entrevistades. Nunca distorça as respostas que uma pessoa te deu e tudo mais, pelo amor de Deus, né? De gente fazendo mau jornalismo, a gente já tá cheio. Inclusive com muita gente famosa pra caralho, né, bicicleta? Então assim, jornalismo meu cu, né? Mas é importante, tenham responsabilidade. O que eu tô dizendo aqui é como tirar um erro do programa mantendo o conteúdo, tá? Então não é porque é o áudio que vale tudo, uhul! Não, tá? Mas responsabilidade, tá bom? Vou continuar.
É, legal.
Era exatamente isso. Eu não acabei não continuando ele, posso até pensar em continuar.
Sei.
Mas qual que é o ponto? Quando eu comecei, ainda era tudo mato. Você entendeu? Ainda no Mercado Livre ele tava naquela última fase de não ter tanta regalia, o comprador não ter tanto frete grátis com preço baixo. Então ainda era uma situação, era meio mato. Eu tava no finalzinho, eu peguei o último ano ali. A mesma coisa para os outros marketplaces, como a B2W, que foi durante o ano de pandemia que a gente mais vendeu. A gente teve dia que a gente chegou a enviar 400 pacotes no dia.
Uhum. Deixando claro para quem, de repente, não tá tão por dentro do assunto, B2W abrange tanto Americanas como...
Caralho, 400 pacotes por dia, véi! O que eles vendem? Dependendo do ticket dessa porra aí de cada compra, puta que pariu! Inclusive... eu sei que vai rolar uma contextualização do que é B2W. Ó, eu não tenho que falar, cara. Vocês estão mandando bem pra caralho. Não tenho que falar. Porque eu já ia ficar, tipo, não, assim, eu sei o que é B2W. Tem muita gente que pode não saber. Levantou de uma maneira linda. Aqui é a contextualização. Vou voltar, vou ouvir de novo.
Foi durante o ano de pandemia que a gente mais vendeu. A gente teve dia que a gente chegou a enviar 400 pacotes no dia.
Uhum. Deixando claro pra quem, de repente, não tá tão por dentro do assunto, B2W...
Tenho que falar assim, pra... Repetição, corta, barbela. Chega de barbela! Tira barbela. Um desses prás foi desnecessário. Se é desnecessário, você... tira, tá? Pra não falar que eu não tô criticando, que eu só tô passando a mãozinha na cabeça.
Abrange tanto Americanas como Shoptime e qual é o último?
Submarino. Por isso que todas têm um layout igual, só muda a cor.
Pois é. Então, isso é economia de trabalho.
Exatamente. Então, esse foi o ponto, entendeu? Assim, pra quando eu comecei, não tinha muita opção. Nossa, é que nem hoje tem, Mercado Livre AdSense. AdSense não, Ads. É, Mercado Livre Ads, uhum. Tem campanha de publicidade, tem, tipo, várias funções que antigamente não tinha, você entendeu?
Sim.
Quando você iniciava um produto, você fazia anúncio. Cara, você tava na quinta, na sexta página.
Aham. Uhum.
Quando você cria uma conta de vendedor no Mercado Livre, você tem que fazer as 10 primeiras vendas pra você ganhar um selo de vendedor. Cara, essas 10 primeiras vendas era um absurdo de demora. Você não vendia, te dava agonia. É tipo usar droga. Aí você fala... vou mandar o link pro amigo, todo mundo pensa.
Tipo usar droga, que porra de... O que tá acontecendo? Mas assim, eu não tô parando, né, porque eu tô interessado no que a pessoa tá falando. Mas tem vários errinhos, tá? Tem várias barbelinhas. Mas assim, como eu já falei pra vocês em vários estaleiros anteriores, eu geralmente, eu sou chato da barbela. Eu sou chato de tipo, mano, tira, arranca. Se não tá servindo nenhum propósito para o programa, tire, desde que não acabe com a humanidade do interlocutor. Então, eu sempre sou a favor de, mano, arranca essa merda. Arranca tudo. Tem várias barbelinhas salpicadas, né, no programa deles, mas não tem muitas que estão atrapalhando o conteúdo. Por isso que eu não tô parando, tá bom? Mas não estão impunes, não.
Vamos dar um link pra um amigo. Aí seu amigo vai lá e compra o seu link. Aí o Mercado Livre fala, pô, eu sei que aquele cara é amigo dele. Toma um bloco aqui na conta. E tomava um bloco na conta. Então, assim, tem várias situações que quando eu comecei não tinha tudo isso. E aí a gente tem que ir se adaptando.
Inclusive, isso até alguns eu acompanhando e tudo mais de vendas online, já tive a oportunidade de trabalhar com algumas lojas de e-commerce. Muita gente acaba oferecendo para essas primeiras vendas, de repente, um produto muito abaixo do preço de tabela, por assim dizer, né? Para realmente acabar logo com essas 10 vendas. Só que também tem aquela coisa, se tiver muito abaixo, a pessoa acaba desconfiando. Eita, esse aqui tá muito mais barato, de repente não é um produto de qualidade, né?
Eu tive uma conta, ainda tenho essa conta do Mercado Livre, que eu coloquei a preço de custo e coloquei, só estou colocando a preço na descrição. Só estou colocando a preço de custo, pois preciso vender 10 unidades desse para ganhar o selo de vendedor.
Uhum.
Porque você passa uma sinceridade pro cliente e você passa esse ponto de uma maneira correta, né?
Sim. Então... E você conseguiu o selo da...
Cara, hoje a minha conta principal do Mercado Livre, ela só não tem o último selo e é loja oficial.
Uhum.
O resto a gente tem todos.
Uhum.
O loja oficial seria... Hoje mudou muito esse quesito. Antigamente no Mercado Livre, quem era loja oficial, quem era fabricante.
Sim.
E tinha, tipo, um histórico de empresa em questões.
Vocês filha da puta mandaram o programa pra mim de sacanagem? Que não tem nada pra falar, gente. Eu tô aqui curtindo. Tá bom, vamos lá. Vamos usar de vitrine aqui. Eu tô curtindo pra caralho o papo. Porque estou super interessado. Porque eu uso o Mercado Livre quase toda semana. Praticamente tudo que eu compro é no Mercado Livre. Tipo, né, pau no cu do Jeff Bezos, vamos deixar outra pessoa rica. Mas praticamente tudo que eu compro é no Mercado Livre. Tipo, eu tô interessadíssimo do que esse cara tá falando. E a maneira com que eles estão conduzindo a entrevista, né, não tem nada de, meu Deus do céu, isso tá explodindo a minha cabeça. Mas tá excelente também. Não tem o que falar. Vamos continuar. Só pra ver. Se vai ter alguma coisa errada, se ele vai fazer alguma coisa doida na edição, sei lá.
De CNPJ e tudo mais, gigantescos.
Uhum.
Hoje mudou muito esse critério, então também não corri atrás, porque não é uma vantagem tão grande ter uma loja oficial, então não corri atrás, mas esse é o único que a gente não tem.
E sempre foi a sua
até
vontade...
Até a transição ficou boa! Ficou perfeita! Fim da música, subindo enquanto a pessoa tá falando, mas não o suficiente pra atrapalhar a voz. Tô aqui ensinando o padre a rezar missa. Vai se fuder, tá ótimo! Primeiro episódio, primeiro podcast desses moleque? Ô, manda o currículo aí, velho.
Ó. Esse de CNPJ e tudo mais, gigantesco.
Ó.
Uhum. Hoje mudou muito esse critério, então também não corri atrás, porque... Não é uma vantagem tão grande ter uma loja oficial, então não corri atrás, mas esse é o único que a gente não tem.
E sempre foi a sua vontade, você imaginava que estaria, tipo, fazendo isso, tipo, mexendo com fotografia?
Perfeito. Não tenho que falar dessa transição, dessa diferenciação de blocos. Claro, a gente pode, por exemplo, talvez... Falar, puta, não concordei com a escolha de trilha. Não concordei com a utilização da trilha do Monstros S.A. no fundo do poço. Aí é uma discussão de estilo. Num ponto de dar pitacos em relação à qualidade da utilização desses assets que eles escolheram, não tem o que eu falar. Tirando umas barbelinhas. Que, né, são desnecessárias, umas repetiçõezinhas, umas coisinhas. E isso é mais tique de costume. Tanto de entrevistar, né, a pessoa que vai ficar responsável pela entrevista, quanto na parte de editar. Tem muitos detalhezinhos que você pode tirar porque são desnecessários. Mas principalmente no começo, você tende a pecar pelo excesso, porque você tem medo de tirar e estragar, e você também é muito ligado ao teu conteúdo. Então, tirar coisas, fazer essa edição editorial de faca, pim-pim, SS, tchau, né? S no começo para split, split, tchau. Esse tipo de edição, ele dói no começo. Dói menos com o passar do tempo. Chega um momento que você não é mais nem um pouco apegado ao conteúdo, assim, tipo, foda-se. Ah, essa piada aqui que eu fiz foi mó legal. Serve pro conteúdo? Não. Então, tchau com a sua piada. Ficou só para vocês da gravação. Então, assim, no início é muito mais difícil ter esse pensamento Peaky Blinder, esse pensamento frio e calculista de saber exatamente o que tirar, o que está ajudando o conteúdo e o que não está ajudando o conteúdo. Mas, tirando esse tipo de coisa, eu não tenho o que falar desses moleques, velho. Pra mim tá excelente. E assim, muito me preocupa que é um programa que teve um episódio só. Né, vida aconteceu, difícil. Uma coisa que eu reclamo, a hashtag no número de vocês tá do lado errado do número. A hashtag tem que ficar no lado esquerdo do número, não do lado direito do número. Pronto, reclamei de uma coisa aqui também. Vou arrumar essa porra.
A FIA, com coisa da internet e tudo mais.
Falando da parte do Thiago, que imaginei que um computadorzinho velho meu ia pagar minhas contas, entendeu? Tipo, você sentar ali e fazer anúncio e tal. Nunca imaginei isso. Até porque eu sempre gostei de público, então sempre gostei de lidar com o público. Nunca imaginei que ia lidar com o público pelo WhatsApp, por e-mail, telefone. Então, eu não vou dizer que eu me via fazendo isso, mas eu me via num comércio. Queria estar dentro de um comércio, atrás de um balcão, algo do tipo. Isso daí sempre... Quando começou...
Tem gente que tem isso, né? Que, tipo, curte vender. Curte, tipo... É doido, né? Ainda bem que a gente acha gente assim. Porque, né? Parte comercial da Maremoto é feita por gente assim. Inclusive, beijo Vini e Sabrina. Mas, doideira, né? Que tem gente que curte, tipo, estar envolvido em comércio.
Eu olhei e falei, cara, tá acontecendo, né? Pra mim também foi meio que um susto. Você vai fazendo os passos, se dá uma pesquisada, vê o anúncio de um cara, copia o título de um, a foto do outro, monta uma descrição legal, chaveca um cliente, faz o cara fazer uma segunda venda. Só que isso se torna um ritmo natural seu, você fazer isso. E aí tem um resultado, né? Então é... Nunca me imaginei, mas...
É, a Luscas falou ali, né? Tipo, ah, nossa, tá aí uma coisa que eu não curto, vender. Vixe, eu odeio vender. Eu tenho ojeriza a vender. Eu sou um péssimo vendedor, o que é um grande problema, porque a maior parte da minha vida profissional foi como autônomo. E se você não se vende, você se fode. Então, né, já que no programa eu não tô conseguindo dar dica nenhuma, deixa eu dar aqui nesse ponto. É importante você saber vender o seu peixe. É importante você saber valorizar o seu trabalho. É importante você olhar e entender o seu valor como profissional e saber custear isso, saber monetizar isso, tá? Isso é muito importante. E se uma pessoa, se um empregador, se um cliente, alguma coisa, não está disposto a pagar o que você acha que você vale, não leve isso para o lado pessoal. Ah, nossa, essa pessoa não quer pagar o que eu tô pedindo, então acha que eu não valho isso, então ela está me desmerecendo. Não. Faz parte do jogo. É negociar, é colocar na mesa. Fala, então, o mundo ideal é esse aqui, cara. Será que a gente consegue se encontrar? Faz parte. Vender também é negociar. Então, só não nivele por baixo, igual o Vini falou aqui. Não nivela por baixo. Porque senão, isso vai parecer esquisito, mas você está destruindo, você está gradativamente destruindo o seu mercado. Porque se você cobra duas jurubeba pra fazer um negócio, a tua concorrência vai olhar e vai falar, puta, velho, como é que a gente encara isso aqui? Como é que a gente equilibra? Eu não posso cobrar só duas jurubeba. Como é que eu pago meu aluguel? Então, assim, tente fazer uma pesquisa de mercado, conversar com pares, conversar com outros profissionais, ver como eles funcionam. Cada pessoa sabe o quanto precisa pra sobreviver, pra pagar suas contas, pra ter seu divertimento, pra juntar sua grana no final do mês. Todo mundo sabe disso. Todo mundo tem esse número na cabeça. Claro que quanto mais, melhor. Sim, a gente sabe disso. Mas a gente entende mais ou menos, né, onde que a gente pode estar, de acordo com o contexto que a gente está inserido. Então, faça boas escolhas. Tome boas decisões, tá bom?
É o que eu faço.
Mas você pensava, tipo, ah, quero ser o jogador de futebol. Aí, tipo, mudou.
Foi uma mudança totalmente diferente do que você se imaginava fazendo. Sim. Atualmente? Ou realmente você, pô, não, eu quero ter uma minha loja, eu quero trabalhar com comércio mesmo e tudo mais?
Então, aí entra um ponto crucial. Antes de eu ir pra São Paulo, que eu fui pra São Paulo quando eu tinha 17 pra 18 anos, fui trabalhar num bar com o meu tio. Eu queria muito fazer audiovisual, ser produtor audiovisual.
Uhum.
Já mexia já com fotografia, tinha um conhecimento legal para equipamento, edição e tudo mais. Então, meu foco era isso. Fui até pesquisar faculdade, curso lá, cheguei até a fazer curso de estúdio. Só que quando eu comecei a trabalhar com meu tio no bar, que é uma carga horária, um ritmo totalmente diferente, eu comecei a criar uma paixão, que é o comércio. Porra, da hora tá aqui, cara. Da hora se lidar.
Legal vender.
É legal vender. Sim, ah, entendeu? Lá. Então, eu percebi que eu gosto da correria, do desespero, do porra, tem que fazer, o caminhão chegando, manda os pacotes, vai, durex. Então,
que pessoas,
cara,
maravilhosas,
totalmente,
cara.
De produtor audiovisual pra empresário.
Muito obrigado a todos os vendedores que existem. Muito obrigado, tá? Porque senão o que a gente faria, o que a gente faz não teria, né, não chegaria em ninguém. Então muito obrigado a todo mundo que olha pra essa loucura, olha pra essa porra e tipo, é senhor siriguejo sim, de tipo, I like money. Tipo, muito obrigado, tá? Porque sem vocês a gente já tá todo mundo falido.
Claro, pra comerciante, foi tipo um boom.
Inclusive, você disse desse lance da fotografia e tal, que você já trabalhava com isso, já tinha bastante noção, né? E eu sei que você gosta tanto como hobby, quanto sei que já trabalhou também com fotografia. O quão isso é presente no seu trabalho atual, sabe? Porque eu sei que você é uma pessoa muito ativa no Instagram, tanto pessoal quanto da própria loja, né? O quão isso é benéfico pro comércio em si.
Ah, é aquela questão, você consegue fixar muito a marca, a sua loja, né? Então, tem muito cliente que segue a gente no Instagram e não sabe onde fica a loja. Mas aí, tipo, a pessoa chega na porta da loja e fala, nossa, é essa loja do Instagram.
Uhum.
Então, eu acho que você vai fazer uma marca, você vai criar alguma coisa, você vai ser um algo. Tudo possível você tem que estar, cara. Facebook, Instagram. Eu só não criei o TikTok pra loja porque eu acho que eu vou ficar viciado vendo os videozinhos. Entendeu? E eu acho que não vai ter tanto público. Ou não, também, não sei. Posso tentar pra ver.
Vender.
Ó, essa vírgula sonora, nesse momento, eu já não gostei tanto. E, inclusive, acabamos aqui o bloco que eles pediram pra eu ouvir. Vamos ouvir a sinalzinha aqui de novo.
Você tem que estar, cara. Facebook, Instagram. Eu só não criei o TikTok pra loja porque eu acho que eu vou ficar viciado vendo os videozinhos. Entendeu? E eu acho que não vai ter tanto público. Ou não, também, não sei. Posso tentar pra ver.
Vender.
É, uma outra coisa que a gente tá falando.
Nesse contexto, com a trilha que vocês estão utilizando nesse momento, que é uma trilha muito mais pensativa, contemplativa, fofinha e tudo mais, essa vírgula sonora, que ela é um pouco mais impactante, ela, pra mim, ela destoa o suficiente pra virar um... Ai, sabe? Tipo, nhé, ficar esquisito. Então, eu acho que é isso, cara. O programa de vocês, eu vou ouvir. Eu vou voltar do começo e vou ouvir inteiro, tá? Kaleo Podcast Episódio 1, sobre Marketplace e E-Commerce. É um episódio excelente. Tirando algumas barbelinhas, entendendo um pouco mais o que tá aí pra auxiliar a tua narrativa, auxiliar o teu conteúdo e o que não, cara, eu não tenho o que dizer. Vocês estão de parabéns. Eu estou, assim, muito, muito feliz que vocês enviaram esse podcast pra gente. Não parem, tá? Eu sei que tem um episódio só, ele foi lançado em outubro do ano passado. A vida de vocês deve estar super corrida, só que é um conteúdo que eu super me interessei. E eu quero ver pra onde que vocês vão levar ele. Então, por favor, não parem de produzir. Tá bom? Nenéns, acredito que é isso! Estamos, né, nos aproximando do final desse episódio. E antes da gente passar adiante e pensar em atracar o nosso barquinho, uma pergunta que pipocou foi essa aqui, na linha do que o R Silva 0109 mandou pra gente. Vai ter um episódio sobre podcast corporativo, como produzir modelos. Então eu quero trazer... Isso é uma coisa que a gente vai começar a fazer, tá, gente? Quero aproveitar essa pergunta para atiçar vocês. Então, vocês têm interesse nesse tema? Porque se vocês quiserem, a gente pode fazer um estaleiro especial sobre podcast corporativo. Então, mandem mais perguntas sobre esse assunto. Mandem as dúvidas que vocês têm sobre esse universo, que é o universo que, querendo ou não, é o que mais cresce nesse momento no mercado. Então, mandem pra gente as dúvidas de vocês em relação a podcast corporativo. Eu acho que talvez direcionando vocês, vocês podem mandar questões mais focadas e a gente pode fazer episódios especiais, tá bom? Então, mandem essas perguntas voltadas, né, a esse tema e também a todos os outros. Não se acanhe, não é porque eu pedi um assunto que você não vai deixar de mandar outro. No retrospring.net/maremotopodcast que a gente consegue olhar com mais facilidade e a gente pode montar essa viagem especial, tá bom? Finalizamos, então, o bloco de Dissecando um Podcast. Assim, meus queridos marujos aguados, fechamos mais um estaleiro. Muito obrigado a todos que estiveram aqui na live, que mandaram perguntas e interagiram comigo hoje. Agora, a nossa próxima gravação, se tudo der certo, é só no dia 17 de fevereiro. E a gente vai se juntar novamente para continuar a explorar esses mares. Claro que ninguém fica à deriva nesse oceano, já que entre uma gravação e outra a gente espera que tenha um episódio do Maregrama. Eu realmente recomendo que vocês escutem, tá no mesmo feed, gente. Escutem os Maregramas, porque são papos muito, muito legais. Se você gosta de podcast, se você tem interesse em trabalhar com isso, se você se interessa por essa mídia, eu acho que o Maregrama é onde a gente está conseguindo ter as melhores conversas sobre essa mídia. E não é falsa modéstia não, porque praticamente 95% do porquê esses programas são legais são por causa dos convidados, convidadas, convidados. Então, né? Fica aí o convite. Novamente, para lembrar, o podcast só pode acontecer com a presença e participação de vocês. Então, se você tiver qualquer tipo de dúvida, qualquer pergunta que eu não consegui resolver agora ao vivo, mandem lá nas nossas redes sociais, né? Principalmente nas nossas caixinhas de pergunta de questionário lá do Instagram, ou também no retrospring.net/maremotopodcast. Não esqueçam também de mandar o episódio de vocês, que vocês gostariam que a gente desse uma ouvida ao vivo, para comentar aqui no próximo episódio. Sigam a gente nas xoxorredes, nas mídias sociais, na rede azul, do passarinho azul, na rede da fotografia, @maremotopodcast, Twitter, Instagram, Facebook, LinkedIn, TikTok, todas as redes, só procurar por Maremoto Podcast. É isso, até a próxima, fiquem bem, sejam bons uns com os outros e tchau. Este podcast foi editado pela Maremoto.